Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Boa tarde, boa noite para você que ouviu o Poeira Cast. Esta é a nossa edição número 197. É isso, né, Bentão?
É isso.
197. Estamos a 3 edições do programa 200.
Que isso?
É, e hoje o nosso assunto é Gentle Giant. Proggers, estejam preparados, porque daqui a pouco a gente vai Gentle Giantizar o ambiente aqui. Antes, PoeiraCast recomenda. E quem quer começar recomendando aqui? Estamos com José Damiano, hoje especialmente a mesma formação de sempre. José Damiano, Bento Araújo, Sérgio Alpendre e eu, Ricardo Alpendre. Quem quer começar?
Os José? Trabalhos? Você, José? Estava ouvindo um disco, a gente às vezes... Quer dizer, em casa tem muito disco que eu não pego, faz muitos anos só. E às vezes ouviu e não prestou atenção. Então eu já estava reouvindo um disco do Sidney Miller chamado Línguas de Fogo. É um dos melhores discos de rock nacional que eu já ouvi assim.
Sério?
É meio folk progressivo e.
Sidney Miller é muito bom.
Lembra um pouco o Clube da Esquina, né? E tem. É engraçado que eu fui atrás.
60, né? 68, por aí?
É por aí, né? Acho que um pouquinho depois. Ele tem 3 discos, acho que 2 da elenco. Um até uma sátira tropical,
chamando... Ele participou da Bossa Nova, né?
Sim, a Nara Leão gravou muito Sidney Miller, ele fez música para teatro, para algumas peças, né?
Isso.
E ele tem um disco chamado do Guarani ao Guaraná, um disco meio sátira da tropical, isso nos anos 60, né? Agora, esse Línguas de Fogo, ele tá assim, cabeludão na capa, tá, e é um disco meio Clube de Esquina, um pouco mais progressivo, assim, né? Com umas letras muito inteligentes, né? E foi uma surpresa, assim, ter é aquele, uma discussão livre, ele lançou aquela série que o Charles Gavan remasterizou. Às vezes, não sei se ainda encontra, mas é quando você encontrava fácil em CD, né? Em vinil é muito raro, era som livre. E, nossa, foi uma surpresa, assim, flautas, violões, guitarras, assim, uma coisa bem variada e com espírito de rock, né? Mas com uma pegada brasileira, assim, bem legal. E as letras muito inteligentes, assim.
Legal. Alguém quer ser o próximo?
Vai lá, Cadinho. Pode ir.
Posso ir?
Pode.
Bom, eu recomendo aqui o que eu estou começando a ler, Ouvindo Estrelas, um livro lançado em 2007 por um novo amigo, um velho amigo que está presente nos discos da MPB e até do rock nacional também, mas novo amigo de conhecer pessoalmente, né, que é o Marco Mazzola. Esse grande produtor, um dos maiores da história, um dos maiores produtores da indústria fonográfica do Brasil. E o livro dele, Ouvindo Estrelas, muito legal, contando histórias das produções dele, tal, que ele fez com a maioria dos principais artistas brasileiros de 73 para cá, né? A partir de 73 até hoje ele ainda está na ativa com a MZA Music. E, sabe, Raul Seixas, Elis Regina, Jair Rodrigues, Chico, Tom Jobim, Belchior, o cara trabalhou com muita... Jorge Ben. No fim do livro tem a discografia, álbuns que ele produziu. E aí você vai passando os álbuns que ele produziu, você vai vendo, poxa, o quanto esse cara faz parte da sua vida cultural, da sua história musical, e você... sabia porque você lê as contracapas dos discos, mas sabe, banda Black Hill, vários de Elis Regina, de Milton Nascimento, e você lê as contracapas dos discos, mas quando você está ainda formando o seu gosto musical, você não vê tudo sobre produtores, né? E agora, com a discografia que tem atrás do livro dele, no epílogo do livro dele nas mãos, eu vejo o quanto faz parte da minha vida, do meu gosto musical, minha cultura musical, o produtor Mazzola. Eu consigo situar ele no tempo, né? Eu vou começar a ler agora o livro, ganhei dele ontem, né? Mas já recomendo, porque sei que é muito legal, bati um papo com ele ontem, né? Que o Tomada, minha banda, foi lá. Fazer assinar um contrato com ele, E foi realmente uma coisa histórica para nós, além de mágico por ser, tá falando com um cara tão importante na indústria do entretenimento nacional, que sempre primou muito mais pela qualidade do que, né, fez muito dinheiro, é claro, fez muita popularidade para esses artistas também, mas também sempre a qualidade do trabalho dos discos que ele participou, sempre nota mil.
E aí, Sergião, você agora, cara?
Eu tô ouvindo, na verdade, eu não vou dar dica do que eu tô ouvindo nesse programa, eu vou falar da mostra que tá acontecendo já em São Paulo e deve ir para Rio de Janeiro e Brasília, que é a do grande Fritz Lang, o diretor alemão. Fez Metrópolis, M, Vampiro de Düsseldorf, e depois foi para os Estados Unidos, fez grandes filmes lá também. Chegou a fazer um filme francês antes de ir para os Estados Unidos e tal. É, aqui em São Paulo é difícil ver algum filme lá no CCBB, porque disseram que tem que chegar lá logo de manhã, ou então chegar muito antes. É, enfim, é para quem está com dia livre, né? Para quem está de férias e tal. Mas depois ele vai para o Rio, o CCBB de lá é um pouco maior, já dá para ver mais coisas, e Brasília também, eu acredito que o ouvinte dessas cidades vai poder curtir com mais facilidade. É uma mostra sensacional, né? Um diretor de primeira, dos melhores que existem, então eu recomendo aí, quem não estiver em uma dessas três cidades, que faça uma mostra particular em casa com o Fritz Lang, que tem muitos DVDs lançados.
Bom, eu tô ouvindo o Ave Sangria, né, que é uma banda que lançou um disco em 74, a gente já falou delas no Poeira, né, Cadinho? Já foi.
Sim.
Já foi tema aí do nosso arquivo Verde e Amarelo, né? Que é a sessão que fala de bandas brasileiras na Poeirazinha. E eu tô ouvindo aquele disco deles de 74, né? O único LP que eles lançaram. E eu sempre gostei bastante. É uma banda que tinha um visual até meio glam, né?
É.
Mas assim, as letras causaram polêmicas, né, com algumas letras e tal. O Seu Valdir, aquela música Seu Valdir.
Só o nome já é só o nome.
E, pô, e é bacana, eles também são uma referência até para quem gosta também de rock rural, né, aquela coisa bem brasileira, nordestina e tal, dos anos 70. E agora em setembro, comecinho de setembro, vai ter um show de volta deles, né? Na verdade não é volta, é um show comemorativo, né, aos 40 anos aí do disco. Os quatro integrantes que estão vivos vão estar lá presentes, né, é um show em Recife, no mesmo teatro que eles fizeram o último show, em 74.
Né? Saiu em CDs? Acho que não, né?
Olha, sabe que eu não sei, José, se saiu oficialmente em
CD? Eu tenho visto não desses lançamentos.
Oficialmente acho que não, né?
Acho que não, né?
Acho que não saiu, é.
Não sei se é gravadora da Continental, não sei.
Então é legal, eu até queria dar esse toque do show também, né? Um show bacana. Eu até vou estar lá presente ao convite da banda e dos meus amigos lá do Jorge Gabriel também, que são lá também, lá de Recife, Olinda ali, né? Então eu vou estar indo pra lá pra ver esse show e pra cobrir pra Poeirazinha, acho que vai ser muito bacana. Então é isso que eu tô ouvindo também, esse disco aí do Ave Sangria. Isso aí.
Você legal. Sabe que eu não curti muito quando eu ouvi esse disco?
É. E acabou, né?
É, mas eu precisava ouvir o
Top 5? Top 5 não, o PoeiraCast. É que eu tô fazendo meu Top 5 aqui.
Recomendo.
O PoeiraCast recomenda, acabou, né? Então vamos para o intervalinho e voltar daqui a pouco para o segundo e principal bloco deste programa.
PoeiraCast. Que tal montar seus equipamentos de áudio e home theater com quem entende tudo do assunto e gosta tanto de música quanto você? A Alta Fidelidade oferece sistemas de áudio estéreo de alta performance, toca-discos, amplificadores, caixas e muito mais. E você ainda pode ter o seu projeto personalizado. No Rio de Janeiro, no Shopping Downtown. E na internet www.altafidelidade.com.br. Alta Fidelidade. Mostre que você tem um gosto musical diferenciado. Assine a Poeirazine e garanta as próximas 6 edições bimestrais na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Você economiza no preço de capa, ganha frete grátis e não corre o risco de perder nenhum exemplar. Assine agora mesmo pelo www.poeirazine.com.br.
PoeiraCast.
Gentle Giants, GG da cara grande, como diria o nosso amigo Silvio Luiz, para o lateral direito
Gabriel
Getúlio.
Gonçalves.
É, Getúlio, lateral direito Getúlio, era o GG da cara grande para o Silvio Luiz. O GG da cara grande para nós é o Gentle Giants. né? Essa banda.
Pode ser também uma homenagem ao novo disco do Erasmo Carlos.
Do progressivo
Gigante Gentil.
O Gigante Gentil, você sabe que o baixista, o gaitista Little Walter, de blues, tinha apelido de Gigante Gentil. Já na década de 50, quando ele tocava com Muddy Waters e tal, depois saiu em carreira solo pela Chess. E o nosso Erasmo Carlos tem apelido de Gigante Gentil também, né? Não é? É isso, né?
Exatamente.
E o que é legal ouvir isso saber, né? É que a gente, o Sérgio sugeriu esse tema, a gente ficamos na dúvida se tínhamos feito uso ou não, junto ao Giants no PoeiraCast. Estamos aqui no programa 197, não tínhamos feito ainda, né? Era um milagre, né?
Lamentável.
Uma banda que gostamos, né? Nós quatro, que é a unanimidade aqui na mesa.
Né?
E nunca tínhamos feito um programa ao Gentle Giant. Então aqui está.
É, eu usaria dizer que não tem nada melhor que Gentle Giant.
Pode ter igual, né?
Tem alguns poucos que são.
Então você.
Tipo Led Zeppelin.
Você, que é um dos maiores fãs vivos de Gentle Giant, começa a falar sobre Gentle Giant.
Já começamos a falar, ué.
Não, começa a falar sobre Gentle Giant mesmo, né?
Eu acho que é uma banda que começou ali já mostrando o que tinha, né? Pra um disco bem difícil, né?
Logo o primeiro.
O primeiro já é um disco, eu adoro esse disco.
Ele é mais pesado,
um disco fantástico.
Né?
É, tem a Why Not, né? Que é bem pesadona. Mas tem a Nothing at All, que tem um solo de piano com bateria, com uma batida totalmente diferente, assim. É só piano e bateria. Bem doidinho esse disco, assim.
E a Funny Ways foi uma das mais famosas.
Funny Ways é a famosa, é a famosa do disco. E a Lucard, né, que depois virou marca deles, né?
E a capa, né, já veio.
A capa emblemática.
A capa emblemática, que depois nos Estados Unidos virou também a capa do terceiro, né, do Three Friends. Eles censuraram os meninos lá unidos por...
É bom dizer também que o núcleo da banda veio do Simon Dupré, né? Que é
bem lembrado.
É uma boa banda.
Free and the Big Sound. Olha, é praticamente um rhythm and blues britânico, assim.
É,
né?
Rhythm and blues britânico.
Soul,
sabe que
né?
O sucesso deles é meio barroco, né? O... Esqueci o nome da música.
Moles, We Are More, We não, Are Moles, não é isso?
Não, não. Não
Kites,
é...
não.
Kites.
Kites. Kites. Kites, Kites, né?
Confundi. Não,
Kites é uma música meio barroca e tal, mas é meio left bank, né? Mas ó, o...
Eles não, é uma boa banda, o Simon Dupré.
Eles gravaram, acho que um LP, alguns compactos.
É, tem um... mas tem um CD que tem...
Talvez mais um, que eu não lembro quem.
O Carry Me Near, acho. Tem um CD que tem tudo que eles gravaram.
Isso, é um CD duplo, é.
Que é tipo aquele Time Box.
22 músicas, exatamente. E é uma boa banda, belíssima. Aliás, o Time Box também.
Inclusive no YouTube tem vídeos.
Isso que eu falo. Top
of the Pops.
Ah, legal. Isso eu nunca vi.
É legal isso. São muito legais, uma energia incrível, assim. Puta, meu. O Derek Schumann cantando, assim, com uma pegada meio soul, cara. Muito legal. Muito legal.
É, e a banda passou por dois discos, ou três, dependendo do que a gente considerar transição. Eu acho que o Three Friends é uma transição, e no Octopus, com a entrada do John Waters já, né? Eles encontram aquele som deles, John que Waters. É os caras zoando com tudo quanto é instrumento, e a batida ali, tu, tá, tu, tá, né?
Bem, é uma variedade de instrumentos que eles usam, né? Não sei se
é, todos tocam tudo,
tocam tudo, né?
Tem um show bem legal na TV belga que eles trocam tudo, e eles faziam isso com frequência, né? Um vai pra bateria, o Derek Schumann vai pra bateria, o Gary Green vai pro xilofone.
É
uma loucura ali, eles trocam tudo e ficam lá rindo.
É, isso no rock acho que não tem nenhuma banda similar, né, que faça esse tipo de
são
coisa.
São todos
assim,
geniais, então, assim, né?
Esse vídeo que o Sérgio tá falando realmente impressiona. É. Né? A gente que tava acostumado a só ouvir os discos, né, quando viu o Gentle Giant se mexer e viu isso, porra.
Eu nunca esqueço a frase do Sérgio Avelar no programa do Dinossauro. Que ele falou, ele tocou um disco ao vivo lá, pirata, acho, não lembro. É isso na época que ele tinha programa na Rádio Brasil 2000, né? E ele falou, é muito, muito agradável ouvir os caras brincando de fazer música, né? Brincando com a música.
Sim,
né? Você vê que o prazer que eles tinham também de... E é uma música extremamente racional ao mesmo tempo, né?
E os vocais, né?
Os vocais.
São espetaculares.
Os arranjos, são muito... complexos.
É, não
assim,
só a parte instrumental, a parte vocal também é interessante. É, muda de andamento, é uma coisa. É.
E o curioso, não são músicas, eles não fazem isso com músicas gigantes, né? Tem uma ou outra de 6, 7 minutos, mas tem várias de 3, 4. O Octopus, que é um dos discos mais famosos dele, deles, tem só músicas de 3, 4 minutos, né? Uma talvez passe de 5. Assim, são músicas
pouco tempo,
poderiam tocar na rádio até, assim, se a rádio permitisse.
Agora, voltando à discografia aqui, o segundo álbum é talvez o meu favorito, viu, Sérgio? O Acquire the Taste.
É o meu junto com o Banner the Glory.
Esse disco é demais, né, cara? A capa esse também, né?
É sensacional. Porque
é legal que ele trabalha até com o próprio conceito deles, né? Da banda, assim, de ser. De, que a banda é um gosto adquirido, né? Que pra você. Não é um bom negócio você tentar ouvir querendo já achar o máximo na primeira audição.
Na primeira audição, então, né? É que nem Zappa, né? Que a gente vai gostando. Quando a gente chama o Alex e ouve Zappa, você tem que mergulhar, é um universo, né? Tem que ir ouvindo, degustando aos poucos.
Tal. É, a comparação é boa, né?
A hora que você descobre esse universo, você, puta, você se apaixona.
É, isso não existe. Existe quem respeita Zappa e quem adora, né? Não existe exatamente. Quem gosta só. É. Normalmente.
O Gentle Giant eu acho que é a mesma coisa.
É algo assim também.
Os que são fãs são fanáticos.
É,
sim.
É.
Né? Por Gentle Giant.
Eu lembro de uma pesquisa. Ah, bom, vamos na cronologia, né?
Não, mas fala, assim, vamos.
Não, porque eu lembro de uma pesquisa daquele site One Reflection, que é o principal site, né? E eles fizeram uma pesquisa de qual era o melhor disco do Gentle Giant. E aí ganhou o Octopus. Ah. E aí eu lembro que puta, mas o melhor é o Power of the Glory, né? Na época eu achava e ainda acho o Power of the Glory e o Acquire the Taste, tem que ser um desses dois. E aí o dono do site, eu não lembro o nome dele agora, mas falou, o meu preferido é o Power of the Glory. E aí vários lá, o meu também. Aí, pô, por que o Power of the Glory não ganhou assim, ó?
É difícil escolher, é difícil indicar, né? Como o Zappa, né? A pessoa chega na loja, qual disco do Zappa você me indica? É uma luta, né?
Isso aí, né? Depende da fase. Você gosta mais de jazz rock, gosta mais do quê, né?
Pode precisa ver também se o cara tá querendo começar ou se ele tá querendo um disco que seja o representativo para ele ter na coleção e falar que tem pronto, né? É melhor não ganhar nenhum, né? Porque não adianta.
Agora é engraçado, né? Nesses casos, quando acontecia isso na loja, eu ia muito pela cara do cara, sabe? Eu era meio fazer dava uma lida assim em figura, assim, pô, esse cara tem cara que gosta de fusion, tal, esse cara tem cara que gosta de, sei lá,
clássicos,
de hard rock pesado, sabe? Então eu indicava meio assim. Tem um perfil, assim, às vezes, o visual, né, da pessoa, assim.
E tem
você quer sempre
conseguir. Você precisa ouvir vários discos, né? Você não tem um disco que representa só.
Eu diria que começar pelo Power and the Glory ou pelo Freehand, você vai ter um começo mais seguro, né? Eu diria, assim, você vai estar um pouquinho mais do que é a quintessência do Gentle Giant, vai estar mais próximo disso.
Olha, é uma banda difícil, né? Ela não é tão comercial.
Não é.
Quer dizer, nenhuma dessas bandas progressivas foram comerciais, mas não era pra ser, tipo, a Psyche and Power, já total, não era pra ser comercial. E em certa época, graças a Deus, foram, né? Mas o Yes e tal.
Tiveram hits.
A música do Gentle Giant não tem tanto impacto como tem a do Yes, eu acho, né?
Impacto comercial.
Comercial,
exatamente. Por outras, como o Jethro, que é um músico e tal. Eles ficaram um pouco.
Chega a ser experimental,
né? Ser segundo e terceiro escalão em termos de venda e popularidade.
Eu sempre coloco o Gentle Giant nesse caso já num patamar tipo do King Crimson e do Van der Graaf, por exemplo, que são bandas que não tem esse apelo comercial e são geniais, né?
São
bandas progressivas que a gente adora, mas não tem esse apelo do Yes, do Gênesis.
Um músico com quem eu tava conversando esses dias, que é guitarrista e é grande fã de rock progressivo, ele até toca junto com o Matheus, tecladista do Tomada, tava dizendo, eu não lembro o nome agora, o cara legal, o cara é muito fã de prog, Gentle Giant inclusive, e ele diz que geralmente as bandas tocam rock com elementos, com roupagem de música erudita, o Gentle Giant faz o contrário, eles tocam música erudita com roupagem de rock. Até já citei essa frase aqui no PoeiraCast em algum momento, mas esse é o principal, né?
Eu lembro do...
Eles fazem música erudita com roupagem, tanto que agrada tanto a pessoa que até trabalha na música erudita.
Né? Agrada, costuma agradar. Maestro, eu lembro do Rica, né? O irmão do Alexandre.
O Rica, um amigo nosso que é maestro.
Ricardo, né? Ele regente. Gostava e disse que o professor dele também adorava, eles pagou, começaram a conversar. Tipo, é a banda que encanta todo mundo e canta quem não gosta de progressivo também, normalmente,
é.
Né?
É, porque assim, esse elemento erudito neles não é, não é como geralmente nas bandas de rock, que é querer se aproximar da música erudita, não, eles fazem parte.
É. Não é aquela coisa sinfônica, do progressivo sinfônico, por exemplo, né? Que é uma banda de rock ou, com elementos sinfônicos.
Ou até é mais progressivo sinfônico, porque, porque é erudito de verdade, só que tocado,
tem uma erudição,
tocado como rock, né?
Uma coisa que me lembrou agora, uma coisa que eu até falei naquela palestra que eu dei lá sobre jazz e música negra americana, que eu faço essa associação com o fusion, com o jazz rock, que eu falo que discos do mesmo ano, né, o Beaches Brew do Miles Davis e o Hot Heads do Frank Zappa. O Miles era o lado de lá, né, era um cara de jazz pegando elementos do rock, e o Zappa era um cara mais do rock pegando elementos de jazz, né. Então tem essa diferença dos mundos, né?
Sim,
cada um
sim,
do seu lado.
Ainda que o Zappa tenha uma erudição muito, uma erudição musical dele, algo também. Assim.
É. Mas acho que até o Hot Heads não era tão dedicado a. Os discos não eram tão.
É, não. É, se bem que ele fez
uma coisa mais underground,
mais anárquica, mais satírica,
né? Forte. É, como tem jazz no Uncle Meat também, né?
É, que o Hot Heads foi, ó, foi o primeiro disco solo dele ali como. Quer dizer, não o primeiro disco solo, foi o Lamp Grave, na verdade, mas esse foi o primeiro. Com ele ali como instrumentista, né? Passou a ser respeitado como guitarrista e tal.
E é um grande guitarrista. Mas enfim, falando de guitarrista também do Gentle Giant, o Gary Green, eu acho ele fantástico. E quem me primeiro me chamou a atenção pro Gary Green foi o Elton, lá da Duno, né? Nosso ex-sócio.
Que é um grande fã
de Gentle Giant. A gente conversava muito sobre Gentle Giant.
Ele é grande fã de Gentle Giant e dos grandes guitarristas. Assim.
E ele me falou que o Gary Green é sensacional. Porque eu tava falando, não, o baixista do Gentle Giant é demais, o tecladista também. Ele que me falou, meu, presta atenção no Gary Green. Ouve os discos só prestando atenção no Gary Green. E é verdade, o cara, putz, é muito bom mesmo, assim.
Agora esses dois álbuns, eu queria chamar a atenção também pela produção, que são produzidos pelo Tony Visconti.
É, Tony Visconti.
Tony Visconti, pô, o produtor do Bowie, né, Zé, do T-Rex, tantos caras legais aí. Ele que produziu os dois álbuns.
Os primeiros, né?
Os dois primeiros, né? E o primeirão aqui...
Que é com o baterista Martin Smith, antes de entrar o
E o engenheiro de som, né, Sérgio, era o Roy Thomas Baker, que
depois
o produtor do Queen, né? Também tá aqui.
E aí ainda estão os três Schumann, né?
O Phil Schumann
sair depois do Octopus.
O Phil Schumann era mais velho do que ele,
era mais velho
que o rei, né?
Ele foi fazer alguma coisa assim bizarra, tipo assim, vender carro, sabe? Uma coisa assim, não é isso, mas assim, uma coisa que nada a ver com música, assim, vender seguro, sei lá.
É porque o Derek Schumann trabalha ainda, né? Ray Schumann produziu o Sugar Cubes, né? Ele andou produzindo coisas, né?
É, o Derek Schumann eu tive a honra de jantar com ele, né? Ele veio para uma virada cultural, né? Como empresariando uma banda. Ele virou, assim, que a gente fala, né, que é o AR da gravadora.
AR.
Seria
Artist and Repertoire.
Exato.
Ele virou. Da EMI.
Um diretor.
Da EMI.
Foi da EMI ou foi da Queen?
Acho que foi da.
Porque foi ele que ele me contou que descobriu o Bon Jovi. Qual que é a gravadora do Bon Jovi?
Nossa, sério?
Era o Warner, né?
Não. Nós não sabemos qual é a gravadora do Bon Jovi.
Enfim, e ele me contou que a primeira vez que ele veio pro Brasil foi quando o Bon Jovi veio no Hollywood Rock e ele era empresário do Bon Jovi. O Derek Schumann
já ganhou muito dinheiro com música.
Realmente
muito mais do que com
música. Muito mais, nossa.
E o Pantera também, parece que o Pantera ele tava envolvido, foi ele também que acho que pegou o Pantera e levou pra uma major, sabe? Pra uma gravadora grande. Então ele é um cara, é isso, ele é o olheiro ali da gravadora.
Tem alguma coisa a ver com o AC/DC?
Pode ser também, viu, José?
Pode ser também alguma coisa dele.
Teve várias bandas que ele descobriu, assim.
Mas a pergunta é que não quer calar, você perguntou pra ele se o Jethro Giant volta?
Não, ele falou que não tem a menor chance, cara.
Estão vivos, né?
Não tem, não tem.
Que eu me lembro.
Ele inclusive tava tendo uma excursão aí do Three Friends, acho que é o Gary Green, né?
Gary Green, que é
o Malcolm Baltimore.
Que é o menino Malcolm Baltimore, que é baterista só do Three Friends.
E eu comentei isso com ele acabou com os três. Ele falou, só ia um bêbado, um oportunista e um bandido. Foi um negócio assim, três.
Mas legal. O que eu ouvi do Three Friends eu achei legal, tem no YouTube também.
Mas assim, não existe Gentle Giant sem os irmãos Schumann, né? Então,
mas
a volta é totalmente improvável, cara. Tanto que teve um primeiro primeiro de abril aí, que alguém soltou um post no Facebook dizendo que o Gentle Giant estava voltando.
Sério?
Evidentemente era uma propaganda, era uma brincadeira de primeiro de abril. Eu acho que é uma banda que nunca vai voltar, eu acho.
Uma pena. É, também o Derek
Nas Cuma também tem. Tá, todo mundo vê.
E fazem bem, né? E fazem bem. Eu acho que é que nem o Led Zeppelin,
sim,
né?
Sim, sim.
Uma banda que acabou, exatamente, acabaram em 80, curiosamente, né? Tanto o Gentle Giant como o Led. E ainda bem que acabou no auge.
Acabou no auge.
Quer dizer, não no auge, mas acabou...
Sim, acabou sem ter feito disco
ruim. Sem ter feito bobeira.
Porque mesmo a gente ouvindo o Giant for a Day com o destaque, sem pensar o que os caras já fizeram, não é um mau disco.
Ótimo disco.
É um disco legal, assim.
É porque quando você acaba, você deixa um legado assim como o deles, né? É difícil voltar, não tem por que voltar. Muito da fama, assim, da mística dos Beatles foi ter parado e nunca ter voltado. Né? Se estivesse gravando até os anos 80, provavelmente não teria essa mística. O Gentle Giant, eu acho que o Gentle Giant é legal também. Eu não sei se eles não tentaram ser comerciais, apesar de ter alguma coisa assim.
Mas o Civilian ser mais a hora, né?
Ser mais a
Missing
hora.
Também,
Não, o que eu quero dizer é que parecia que talvez eles estivessem caminhando, se não tivessem acabado, para uma. Um som mais paletado.
É, se tivessem vendido os discos, é provável.
Você quiser virar um Yes, por exemplo?
Os discos não venderam nada, então eles aí desistiram, né?
O punk rock estourando, eles falam, não tá pra nós, o mar não tá pra peixe.
O Interview parece que foi o último disco que vendeu alguma coisa, depois o Missing Piece eles viram que já tava. A coisa tava difícil e não
tiveram fora de dentro. Eles foram lançados nos Estados Unidos também.
Não tem mais câmera.
José, você vai contar a história do Interview ou não?
Posso contar, né?
Aquela que deve ser universal, deve ter acontecido com
várias. Eu tinha um cliente que era colecionador, assim, talvez uns caras tenham mais discos no Brasil, né? E ele passava na loja, passava nas lojas comprando discos lá. E um dia eu perguntei se ele tinha
tava na parede.
Ele pedia pra mim indicar alguma coisa, eu tava na parede. Aí eu falei, você tem esse aqui? Aí o cliente. Deixa eu ver, aí pegou disso, não, é de entrevista eu não coleciono, né? E botou na parede de novo, né?
Mas aí você falou, né, que não era.
Não, falei, não sei o que que deu, não lembro o que que deu, mas ele achou que o disco Interview fosse só entrevista dos caras, e não é também um dos melhores discos, mas...
O disco tem seu charme, né?
Eu adoro esse
disco. Tem um reggae, tem um reggae que
Give
eu
it
gosto.
Back.
Eu gosto bastante.
Esse disco é maravilhoso, esse disco.
É legal, né? Sim, não tem o charme do Zoa, não tem o charme do Zoa, não tem talvez a...
Não é uma pedra milenária,
dos outros.
O Free Hand é o último grande disco.
Eu acho o Interview melhor que o Inner Glass House. Eu acho.
Você sabe que eu tava dando uma olhada na
Music Guide? Bom pra caramba.
Todos os instrumentos já estão 4,5 estrelas, esse tá 5.
Mas não é o
É engraçado que nos Estados Unidos ele é muito conceituado.
É que ele tem um fetiche, né, da capa.
Mas não é o melhor nem a pau.
Lembro que no tempo que eu vendia disso, nossa, se aparecesse essa capa aí, nas house, nossa, pessoal.
Nossa, isso aí é uma porrada.
Era bem...
Esse disco é de gravadora diferente, né?
Não é... WWA.
Por isso que ele é mais difícil também.
Mas nos Estados Unidos saiu normal, acho.
E essa capa, né?
Nos Estados Unidos é Vértigo, né? Ou é na Inglaterra que é Vértigo?
Acho que é na Inglaterra, é Vértigo.
Continuava ainda no Vértigo.
Na Inglaterra é Vértigo, nos Estados Unidos é WWA. Chrysalis, né? Não quis. Chrysalis ou sei lá quem é que.
Chrysalis ou Capitol.
You play the full
set. Gosto do Capitol.
Gosto,
ao vivo legal.
Playing the Fool, uma vez o André Cristóvão tava lá na loja, ele viu Playing the Fool assim e falou assim: isso aí é para mostrar que é possível.
Que é possível fazer ao vivo. Mostrar onde os humanos chegam, né? Agora o John Waters, eu acho um puta batera legal, né? Ele tocando, ele faz umas caretas.
Faz careta, assim. Ele fica fazendo careta.
Ele é o famoso careca cabeludo, né? Ele tem um cabelo
incrível. Assim, ele é o tipo.
Figuraça. E ele toca pesado, né, cara?
Aquele vídeo do Sight and Sound, eu acho que é. Sight and Sound. Eles estão com umas roupas ridículas, né? De macacão, assim, mas.
Que é a turnê do Missing Piece.
Turnê do Missing Piece, exatamente. Mas as roupas deles não combinam com o som que eles fazem, né? Mas é muito legal.
Mas esse vídeo é bem legal.
É bem legal.
Eu acho que vocês têm que dar uma. Vocês têm que dar uma nova chance ao Interview. O Interview tem.
Eu gosto.
Tem uma música chamada Another Show que é fantástica. E a Lost My Head também, né? A Lost My Head
tá
é Gentle Giant puro.
O que ele tá falando nessa? Ele tá falando que o próximo show parceiro. Tá querendo entrevista, né?
E o Power of the Glory, foi o Saxon que copiou depois, então, né, Sérgio, esse nome? Aqui.
Não, foi o Jack que copiou antes, né?
Não, o Saxon influenciou quem veio antes,
o Saxon influenciou quem veio antes, né?
Essa capa também é bem legal, né?
É demais. É,
eu lembro que eu olhava assim, nossa.
E o importado, ele parece uma carta,
é,
mesmo, né?
Ele é recortado. Sim, ele é recortado.
Que, que nem o Octopus, que também é recortado, né?
O, é. São... o Octopus, isso é americano e brasileiro. Brasileiro não, né?
Pote de vidro.
O americano é recortado pote de vidro.
É, é o seu preferido, Beto?
Tem
é o seu preferido.
O Aquarium de Taste e o Power of the Glory.
Pra mim também, são os dois, geniais. E é um de cada fase.
E esse é engraçado, né, Sérgio? Um negócio que a gente já comentou em off, que é legal a gente falar no programa, que esse disco em particular, o Power of the Glory, ele é mais dançante, né? Ele tem um groove. O Dilton Jazz, eles têm um groove, né?
Tem.
Ele é uma banda prog.
Ah, o Freehand
ele tem umas levadas dançantes, assim, que são bem legais, assim.
Tem um groove. Tem música que até, poderia, entre aspas, ser comercial, né? Mas tem umas coisas também muito bonitas.
Ah,
Som Sincero.
Nossa,
nossa, a vocalização, ela é linda, é incrível, né?
A Cogs in Cogs acho que é a mais comercial do disco. E ao mesmo tempo é a mais pesada.
Tá,
é. Que é mais próximo de heavy metal.
É.
É um descasso.
Então, uma banda que, pô, infelizmente nunca veio pro Brasil, né? Nos anos 70 não, tinha a menor chance, acho que, do Dilton Jazz vir pra cá.
Mas influenciou muita gente.
Influenciou muitas bandas. Terreno Baldio.
Terreno Baldio. O RPM, eles falaram. É sério?
Na verdade, é verdade.
Quando eles gravaram os quatro
coiotes. Bem escondida essa influência.
Não, não tá. É só ouvir os quatro coiotes.
Tá meio subliminado, né? Essa influência aí.
Caramba, vocês também.
Então, o homem de 83 tá defendendo o RPM.
Não, não. Tem que pegar o quatro coiotes. Eles falaram que eles ouviram o Dilton Jazz o tempo todo.
Quer dizer, então, aqui peraí. Eu também posso ouvir.
Tem a música de 8 minutos. Tem uma música de 8 minutos cheia de quebrado.
O Tirica pode falar que é fã do Dilton Jazz também, né?
Mas realmente, depois vocês vão chegar e escutar e vocês vão ver como vocês estão falando besteira.
Influenciar é uma coisa e parecer é outra.
É, eu não falei que parece. Eu falei que tem influência ali. E nossa, a influência não, é detectável
no Arrigo. Receber, não. No Arrigo você percebe.
No Quatro Coyotes também se percebe. É só escutar.
Você acha que tem louras geladas, assim, tem uma coisa de Power of Glory ali?
É,
o que você acha?
Ô, seu Mané, louras geladas é do primeiro disco. Eu tô falando dos Quatro Coyotes.
Vamos conversar um pouco mais sobre a discografia do RPM?
É mais importante.
Falando do Missing Piece, tem um disco... Um lado todo
Missing
diferente,
Peace é uma coisa.
Né?
É, esse disco é uma homenagem ao seu cérebro, né? Missing Peace, falta um pedaço, né? É. Pra falar um negócio.
Não é, isso é uma música do Djavan, pô.
Djavan.
Faltando um pedaço.
Faltando um pedaço.
Porque o primeiro lado tem até punk aqui, né?
É, exato.
Patch of All, We Couldn't Do It.
É.
Tem um funk, olha, Mountain mesmo. Time.
Mas tem uma que tem é muito legal,
né? Two Weeks in Spain. Mountain Time é demais.
Isso, subestimado e injustiçado.
For Nobody é muito boa.
Isso é injustiçado.
E o disco 2 é mais próximo do que eles sempre fizeram. O disco 2, o lado 2.
Eu gosto
dois.
Dessa...
For Nobody.
Não. Acho que é Memories of the Days.
É uma balada,
é,
né?
É uma balada.
Uma balada. Bonita, né?
É lindíssima também.
Eles são bons de balada.
Assim como a balada que tem no disco seguinte.
It's já Only Goodbye.
Que é It's Only Goodbye, que também é maravilhosa.
Demais. Boa.
E aí, vamos pro top 5 ou vamos falar mais alguma coisa?
Eu tenho top 5 aqui.
Como é que mais tem?
Estava até fazendo top 5.
Quer falar mais alguma coisa?
Você já tem curiosidade? Não, sim. É que é um caso que aconteceu comigo, né? Quando o primeiro disco que eu vi do Gentle Giant foi o Three Friends, né? Um amigo meu apareceu em casa com o disco. Aquele tempo que quando alguém comprava um disco era uma comoção.
O do Elton também.
Eu comprei e tal, né? Aí a gente pôs para ouvir, para a televisão ligada, e foi o dia do incêndio do Joelma. Eu lembro que a gente passou assim, horas e horas, aquele tempo que acabava o disco que você punha de novo, sim, tá, né? Sim. Ouvindo o Three Friends e assistindo na televisão aquela desgraça toda. Assim,
você vai se emocionar como eu me emocionei. frase do Gerald Thomas vendendo, fazendo a propaganda do DVD do 11 de setembro narrado por ele.
Ah, é?
Nossa. Vamos voltar pro Three Friends.
Não, então é essa a história. Então marcou muito para mim o Three Friends também por causa desse fato, né? De eu ter ouvido o disco por uma tarde inteira, basicamente. É isso aí.
É, eu conheci, eu não lembro com qual, mas eu lembro de que eu gravei uma fita de um amigo do meu irmão.
Eu lembro, é.
Que era o Aquarium the Taste de um lado e o Freehand do outro.
É.
E aí o primeiro disco que eu comprei do Gentle Giant foi o Interview.
Por isso foi um disco que acabou pra mim também tendo um certo impacto. É, quando você conhece. Ela tinha
um interview que foi, eu comprei coisas importado na Galeria do Rock.
Aí um dia eu cheguei em 80, casa. Um dia eu cheguei em casa, tava um amigo nosso que não era. O cara gostava de música, mas não conhecia nada de rock progressivo, não pertencia a esse mundo do que a gente pertence na apreciação musical. Cheguei em casa, tava esse amigo do meu irmão, nosso amigo, mais amigo do meu irmão.
De tanto eu falar de Gentle Giant,
na sala,
ele quis ouvir.
Meu irmão deixou o interview tocando e o cara lá sozinho na sala. A hora que eu entro, o cara tá sentado no sofá. Que disco louco!
É louco, mas vai.
Bom, quem começa então com o Top 5?
Vou começar com o meu exemplo, porque eu fiz os três discos que eu mais gosto.
O seu é Top 3 discos,
top
então,
three,
né?
De discos dos
Gentle Giant. Ah, eu vou mudar também. Pode, vale pode tudo, eu vou mudar
vale
também.
Tudo, vale tudo, quiser.
Vale tudo.
Ah, vale. Ah, depois que a gente falou que o RPM tem influência do Gentle Giant,
vale qualquer coisa.
Pega nas coisas assim, sabe?
Bota o RPM no meio do Top 5.
Bota quatro coiotes, congelado.
Se alguém ligado ao RPM estiver ouvindo isso, por favor, esclareça esses.
Alguém ligado ao RPM.
Ô, PA, congelado. Congelado.
Meu Deus.
Rádio Pirata,
eu fui no show com os caras do RPM, incluindo o Paulo Ricardo, cantando Gênesis quase Peter King.
Não,
eles gostam de
Paulo Ricardo. Eu também gosto.
Vamos explicar isso aí.
Eu também gosto.
É que do jeito que você falou, fui num show com os caras do RPM.
Os caras do RPM tocando. Os caras do RPM estavam tocando junto com os caras do Zero. Gênesis.
RPM, músicos do RPM e do Zero tocando Gênesis.
Paulo Ricardo era.
Fazem Peter Gabriel.
Paulo Ricardo era jornalista musical.
E o Paulo
antes
Ricardo
de
fez o papel de Peter Gabriel nesse
Paulo
show.
Ricardo de Medeiros, era isso? Que ele assinava naqueles
posters. É, alguma coisa assim.
Ele escrevia para a Som 3, inclusive 3. A revista pôster dos Stones foi ele que escreveu.
Do Queen também.
Do Queen também?
Foi o meio. É, com esse negócio de gostar, eu conheci, foi um tempo eu tinha uma amizade com o guitarrista do Roberto Leal. Tu tem uma ideia, e ele adorava David Gilmour, ele tocava, assim, conhecia progressivo e tal, às vezes a gente ia na casa dele, ouvia disco, o cara tinha um peso, tinha Gentle Giant, né? E aí daí você não vai ter
Vocês estão tirando o chama aí, os caras do Placa Luminosa.
Isso, é.
Eles adoravam, lógico. Né, bicho? E o GC, também.
Roupa Nova, esse pessoal
tem
Roupa
Nova. Vocês
ficam tirando sarro
aí? Eu não tiro sarro, vocês tiram sarro.
Eu não tiro sarro também não. Tiro, mas eu sei que são bons, cara. Eu não lembro tanto desse show, Paulo Ricardo e Trupe interpretando Gênesis.
Você foi também?
Eu tava no show. Mas eu lembro que a Firth of Fifth foi muito bem feita. Muito. Firth of Fifth foi muito
bem feita. É que vocês tinham tipo uns 16 anos de idade na época. Tem que
Vou falar na faculdade, eu tinha 22, por aí.
Bom, por motivos óbvios, o Three Friends, o Freehand e o Power and the Glory.
Beleza.
Posso fazer o meu?
Vai lá, Cadinho. Músicas
você,
do seu?
A sua respiração, vi que você ia falar.
Não, músicas ou discos?
Vai embora. Os dois. Top 3 discos e Top 5 músicas. Top 3 discos. Acquiring the Taste, Gentle Giant e Octopus.
Em ordem isso ou não?
Pode ser em ordem. Acho que em ordem.
Não colocou o Giant for a Day? Afinou.
Não coloquei o Giant for a Day.
Afinou.
Mas... Não, porque eles realmente têm muitos discos bons. Eu acho Giant for a Day e Miss in Peace discos maravilhosos, mas eles têm uma discografia sensacional. Agora, no meu top 5, The House, The Street, The Moon, né, que é uma música super melodiosa do Octopus. Desculpa, a minha música preferida do Acquiring the Taste, a música super melódica do Octopus é Think of Me with Kindness. Esse rockão do portentoso Miss in Peace, que é Betcha Todd, We Couldn't Do It. A música Giant for a Day também, representando o disco Giant for a Day, que eu acho injustiçadíssimo. E a primeira música do primeiro disco, que é Giant. Também acho sensacional.
Vai lá, Sergião.
Não, eu vou fazer um top mais ousado.
Tá, então vou lá. Então eu vou fazer de discos, bom, como eu já falei aqui, o top 3. É o Acquiring the Taste, o Power and the Glory e o Freehand, são meus discos favoritos. Músicas é Pentagruel's Nativity, Cogs in Cogs, Freehand, Knots, do Octopus e Way of Life, do Inner Glass House.
Pô, bem diferente do meu. Em disco eu concordo também, só que ultimamente eu tiro o Freehand, que eu adoro, e coloco o Three Friends. Então o meu top 3 ficaria Acquiring the Taste. O Acquiring the Taste, o Power and the Glory, Soberanos, e o Three Friends logo depois. Freehand. E aí eu vou falar um top 11 aqui, porque é uma por disco. Mas eu vou rapidinho. Isn't Quiet and Cold, Plain Truth, a última do Acquiring the Taste, Mr. Class and Quality do Three Friends, A Cry for Everyone do Octopus, The Runaway do In a Glass House, The Face do Power and the Glory, Free Hand do Free Hand, Interview do Interview, Mountain Time do Missing Piece, It's Only Goodbye do Giant for a Day e Inside Out, que é uma das melhores músicas deles, do Civilian.
Agora você sempre tira do... Desculpa, Cadinho, quer falar?
Tem que ouvir Inside Out.
Top 11, top um pra 11. Cada jogador.
Top 11.
Mas assim, antes... um pra cada jogador da Alemanha. Né?
Antes da gente encerrar, vocês ficam tirando o sarro do Rush, né? Procurando mensagens subliminares nas capas, tudo isso. Tem duas capas do Gentle Jazz, que vocês vão me desculpar, né? Sim. Essa aqui do Freehand é uma apologia ao masoquismo, né?
Essa
né?
É. Tem a mãozinha da família Adams aí.
Apologia ao masoquismo. E aqui, essa aqui não precisa nem falar, né?
O arco-íris, né?
Antecipando.
O interview, né, José? Um disco visionário, né?
Visionário. Então, isso aqui na contracapa também, né?
É. Não sei, é um arco-íris, é.
Tá aí.
Aí começa o Gigante Gentil.
Grace and Depression, Gigante Gentil.
Missing
Peace. É gigante, mas Grace and Depression.
Fall in the Glory. Aspirations, aí vai.
Aí vai.
Não, mas dá pra gente fazer um programa com
todos. Proclamation.
Eu diria que Power and the Glory é Power and the Glory é meio Gloria Gaynor, não é?
Não, né? Olha isso aqui.
Power and the Glory Gaynor.
And Inmates Lullaby.
É um imenso lullaby. Dizer que qualquer banda que ganha na nossa mão sai.
É, cara, sai.
Bom, isso aí então.
Bom, e é isso, né? Eu queria fazer mais alguma piadinha, mas ia ser muito infame, então vamos parar também.
É melhor.
A gente, a semana que vem, a gente volta com mais um PoeiraCast. Lembrando que o PoeiraCast é o podcast semanal da revista PoeiraZine. E para você conhecer melhor todo esse conceito, esse conglomerado da PoeiraZine, você acessa www.poeirazine.com.br. Até a semana que vem e um abraço. PoeiraCast.